Olá, faço a minha saudação aos alunos do PENAP. Estamos agora iniciando a unidade 2 da disciplina Gestão da Regulação. Nessa unidade, vamos abordar o tema o Marco Regulatório Brasileiro. E para iniciarmos essa conversa, é importante ressaltarmos que a atividade regulatória é algo que existe no Brasil há muito tempo. Praticamente desde que o Estado existe em nosso país, ou desde o momento que existe uma administração pública devidamente organizada no Brasil, existem atividades em que o Estado busca regular e intervir nas atividades, nas relações econômicas, de modo a regularizá-las. Portanto, é importante a gente lembrar que, apesar de sempre ter havido atividades regulatórias, ação regulatória do Estado aqui no Brasil, a exemplo de outros países, precisamos salientar que foi na década de 90 que a atividade regulatória ganhou uma maior força em nosso país. Foi a partir das mudanças introduzidas, no intuito de garantir ao Estado brasileiro maior poder de implementação de política pública, garantir ao Estado brasileiro uma capacidade gerencial melhor, que se fortaleceu a regulação em nosso país. Devemos também lembrar que essas mudanças que aconteceram no país no intuito de melhorar a capacidade de gestão do Estado brasileiro, iniciadas principalmente no governo Fernando Henrique Cardoso, nada mais foi do que um processo de transformações que se iniciou nos Estados Unidos na década de 80, com o governo Ronald Reagan, bem como na Inglaterra de Margaret Thatcher, no final da década de 70 e anos 80 também. Um outro país que também destacou-se muito na implementação de reformas gerenciais na sua administração pública foi a Nova Zelândia. Por outra traça de um país mais longe, país menor, menos conhecido, as reformas gerenciais da Nova Zelândia acabaram sendo pouco comentadas internacionalmente. No entanto, foi um dos países que mais avançou no intuito de ter uma gestão mais profissional, uma gestão mais eficiente na sua gestão, na sua administração pública. Uma coisa importante de comentarmos quando se fala em regulação é que a regulação torna-se deveras relevante no contexto brasileiro a partir do programa de privatização e regulação. Como vocês podem ver nessa tela que está aí, o Programa Nacional de Desestatização, que dá origem aos processos de privatização e de concessão de patrimônio e de serviços públicos para iniciativa privada, ela acontece a partir da década de 90 no governo Collor de Mello. Foi Collor que em 90 cria o Programa então Nacional de Desestatização, o PND. E qual era o grande objetivo desse PND? O grande objetivo desse programa era desonerar o Estado de ativos que não tinham relação direta com as suas finalidades precípuas. O que quer dizer isso? Era identificar aquelas atividades onde o Estado brasileiro estava atuando que não tinham relação com aquelas atividades principais que o Estado realmente deve intervir, como saúde, educação, segurança pública, justiça, excetuando essas atividades que são consideradas as principais atividades do Estado, aquelas outras onde o Estado estava envolvido, bancos, o Estado brasileiro chegou em alguns momentos a ser dono de hotéis, jardins zoológicos, coisas que não tinham relação com a sua atividade principal. Então, o Programa Nacional de Desestatização, ele buscava vender ou passar para a iniciativa privada esses ativos que não tinham relação direta com as atividades principais. Ao fazer isso, esse processo de venda, além de eliminar fontes de gastos públicos, buscava também criar, por meio dessas vendas, uma fonte de recursos para os cofres públicos. E foi assim, então, Foi dentro desse espírito que se inicia o Programa Nacional de Desestatização no Brasil, no ano de 1990, governo do presidente Fernando Collor de Mello. Posteriormente, no governo Fernando Henrique Cardoso, o Programa Nacional de Desestatização ele entra em uma nova fase. Nessa nova fase, além das vendas de ativos que pertenciam ao setor público, acontecem também as concessões e as permissões, as autorizações de prestação de serviços públicos. O que significa isso? Significa que foi nesse governo, e aí isso é importante que a gente tenha, preste atenção nesse momento, porque é aí que entra realmente a concessão, a regulação, como uma atividade que permite regular esses serviços que passam então a ser concedidos para o setor privado. Então, serviços que até então eram prestados exclusivamente pelo governo, passam no governo Fernando Henrique a serem transferidos para a iniciativa privada, e o Estado passa então a ter a função de regular essas atividades que são então concedidas. É nesse momento que começam a surgir, por exemplo, as concessões de rodovias, as concessões de aeroportos, as concessões de uma série de patrimônios que eram até então geridos pelo setor público, eles passam a ser geridos então pela iniciativa privada. E para tanto é necessária uma estrutura de regulação para que esse serviço prestado pelo setor público ele consiga ser prestado da melhor forma possível para o seu usuário. Então, outra coisa importante que não posso esquecer de salientar é que dentro desse processo de privatizações, de desestatizações e de concessões, surge o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, como um banco que financia e que auxilia nesse processo de privatização. Muitas vezes o BNDES ele financiou a empresas privadas no seu intuito de adquirir concessões ou mesmo de adquirir empresas públicas. Em outras situações, o BNDES atuou também como um parceiro minoritário desses grupos que passavam, então, a serem os concessionários de serviços públicos. Dentro de todo esse contexto, para estruturar essa atividade regulatória no Brasil, fez-se necessário criar todo um corpo de agências reguladoras ou agências reguladoras brasileiras, que passaram a ser as entidades, as organizações responsáveis pela regulação de diferentes setores da economia nacional. Então, o que são essas agências reguladoras brasileiras? Elas são autarquias, elas pertencem à administração pública indireta e elas têm o status de autarquias especiais. Por que elas têm esse nome? Porque, diferentemente das outras autarquias, elas são blindadas contra a influência política. A ideia de criar essa blindagem é fazer com que as agências reguladoras estivessem estritamente preocupada com aspectos técnicos e pudessem ter autonomia para fazer as avaliações necessárias e fazer as modificações necessárias de modo a regular a economia e garantir a prestação dos melhores serviços públicos ou a prestação daquilo que a população precisa com a melhor qualidade possível. Então, ao criar essa blindagem política em relação aos dirigentes e às agências, fez-se isso para que se pudesse ter a gestão mais técnica e melhor possível para gerar os melhores serviços públicos possíveis à população. Então, que instrumentos foram utilizados para garantir essa blindagem? Primeira delas, os dirigentes das agências reguladoras, eles têm um mandato fixo. Ou seja, uma vez que eles foram escolhidos, eles são inicialmente indicados pelo executivo, em seguida o nome desses dirigentes é aprovado pelo Congresso Nacional, pelo Poder Legislativo, em seguida eles são nomeados após essa aprovação no Poder Legislativo. Então, uma vez nomeados, eles têm mandatos fixos. Ou seja, se o presidente da República, ou um determinado deputado, ou um senador, ou um ministro resolve não mais estar satisfeito com a conduta daquele dirigente, ele não tem poder para removê-lo. O dirigente somente sairá daquele cargo por renúncia própria. Então, ele passa a ter um mandato fixo, assim como tem um parlamentar ou um membro do executivo eleito para o cargo. Isso garante a ele, o intuito desse mandato fixo é garantir a ele a autonomia da sua atividade, independentemente de vontades políticas que possam estar ocorrendo. Segundo, os recursos orçamentários próprios garantidos para as agências reguladoras fazem com que elas tenham autonomia para fazer sua própria gestão sem precisar sem precisar pedir recursos para o Poder Executivo para conseguir exercer a sua atividade. Ao ter recursos próprios, ao não precisar ficar pedindo esses recursos, isso garante também maior autonomia de ação para essas agências reguladoras. Em terceiro lugar, instituiu-se dentro das agências reguladoras a tomada de decisão colegiada. Ou seja, não é o presidente, não é aquele diretor principal que vai tomar as decisões sozinhos. Ele precisa tomar as decisões da agência reguladora de forma colegiada com os demais membros da diretoria. Isso também tem o intuito de fazer com que ninguém se adone dessas agências reguladoras. Por último, os mandatos dos dirigentes, dos diretores, eles são não coincidentes. Então, o que faz com que sempre hajam diretores que estão eventualmente terminando seus mandatos e outros que não terminam ainda. Isso garante uma continuidade da gestão. Todas essas são medidas tomadas com o intuito de garantir uma autonomia política e uma gestão mais profissional e técnica possível para esses órgãos. Aqui nessa tela eu listo três diferentes agências reguladoras que funcionam, que operam no território nacional. Uma delas seria a Agência Nacional da Energia Elétrica. Essa é uma agência voltada à regulação do setor elétrico. Então é o órgão responsável por garantir que haja energia elétrica na casa do maior número possível de brasileiros e que as empresas que atuam no setor elétrico, aqui no estado de Santa Catarina, por exemplo, a Centrais Elétricas de Santa Catarina, Celesc, é um órgão que é uma empresa que é regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Temos também a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que por sua vez regula o setor de telecomunicações, fixa e celular. Então todas as empresas que operam nesse setor devem, então, estar sujeitas às regulações da Agência Nacional de Telecomunicações. Cito também a Agência Nacional de Aviação Civil, que é responsável por regular, criar normas e para o setor de aviação civil. Então, todas as empresas da aviação civil, como TAM, Gol, elas são empresas que estão aí sujeitas às normas estabelecidas por essa agência reguladora. De modo geral, eram essas as principais colocações que nós teríamos para essa unidade 2 dessa disciplina de gestão de regulação. Desejo a todos vocês bons estudos.